A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Daqui a pouco nós vamos responder a pergunta desta aluna que diz que se casou sem amar o seu marido. E agora ela se sente muito frustrada e não tem nenhum prazer com o marido quando eles têm relações íntimas. E ela quer saber o que ela deve fazer, porque ela tem medo de se divorciar e estar desagradando a Deus. Daqui a pouquinho vamos responder a pergunta dela, mas vamos agora ouvir um trecho da nossa palestra recente aqui no Templo de Salomão. Você pode acompanhar uma parte da palestra, mas na íntegra você acompanha pelo univervideo.com. Já já voltamos para responder a pergunta dessa aluna. Nós queremos falar com você hoje sobre um fato que muitas pessoas ignoram, que acaba com o seu casamento, acaba com a sua relação. Nós estávamos conversando sobre este fato, que Deus criou o ser humano e deu ao ser humano um eu. Todos nós temos um eu ou um ego. Nós temos um ego. O ego é você, são os seus gostos, são aquelas coisas que resumem a sua vida, seus jeitos. E todos nós costumamos nos defender, somos nossos melhores amigos, porque nós nos defendemos, defendemos a nossa maneira de ser, às vezes mesmo errada, a gente defende a nossa maneira de ser, porque eu sou assim, esse é o meu jeito, etc. E às vezes somos nossos piores inimigos. A pessoa às vezes traz um trauma, traz um problema dentro dela e ela mesma se castiga, ela mesma faz mal a ela mesma. Então, os egos são grandes inimigos do casamento. Como resolve-se o ego? Como é que Deus resolveu o ego para fazer o ser humano uma pessoa melhor? Quando Deus viu lá o homem sozinho, ele então criou a mulher. E não só para ser auxiliadora, para ajudar, ajuda a carregar as frutas, ajuda aí a fazer a comida, não para isso somente, mas porque o casamento é fatal para o ego. Aliás, são duas coisas fatais. O ego, ele é fatal para o casamento. O orgulho da pessoa que vem do seu ego, ele é fatal para qualquer casamento, ele pode matar qualquer casamento. Ou, se os dois trabalharem no casamento como devem, então o casamento vai ser fatal para o ego. Essa velha pessoa vai morrer e vai nascer uma nova pessoa que vai ser muito melhor do que aquela que tinha esse ego antes de conhecer a outra.
A gente vê muito isso, né? É uma coisa até assim estranha para você ouvir a gente falar aqui, porque o mundo fala que você tem que ter o seu ego, praticamente sinônimo de valor. Se alguém tocar no seu ego, está tocando no seu valor de mulher, de homem, né? Então, quer dizer, o mundo ensina o contrário, que você tem que guardar, que você tem que proteger, que você tem que fazer de tudo pelo seu ego. E aí o que acontece? Você, com esse entendimento falho, você faz isso dentro do casamento, do relacionamento. É como você falou aqui, né? Cada um se torna especialista no problema do outro. Por quê? Por causa do ego, porque se eu for falar do meu problema, eu vou tocar no meu ego, né? Então, eu não quero tocar no meu ego. Eu não quero me diminuir diante dessa pessoa. Então, eu não vou falar do meu ego, eu não vou falar dos meus problemas, eu vou falar dos problemas dela. Eu vou apontar os problemas dela. E se ela apontar os meus problemas, que eu vou fazer? Eu vou justificar os meus problemas. Como você bem falou, né? Nós gostamos de falar bem de nós mesmos, né? E é engraçado, porque às vezes é contraditório até, porque a pessoa às vezes fala com a gente assim no atendimento, né? Fala assim: olha, eu sou uma pessoa muito justa. Muito justa. Eu gosto das coisas certas. Eu sei que eu traí, né? Sabe, assim, às vezes eu minto, mas isso aconteceu, foi uma falha e tal. E a pessoa, ela
minimiza
demais os seus erros, né? A gente minimiza demais, a gente justifica, a gente tem uma explicação. Por que que fez o que fez? Mas não tem explicação para as outras pessoas. Quando elas erram com a gente não aceita a justificativa. Né? E isso é o orgulho. O orgulho, ele é assim, ele é injusto. O ego é injusto, porque está ligado com o egoísmo, né? Então, o nosso ego, ele faz mal não só para o relacionamento, mas para a gente. Por quê? Porque você não olha para você. Como você não olha para você mesmo, você não vai mudar. Você não vai enxergar aonde está o problema, o seu problema. Você vai sempre enxergar o problema dos outros. E daí, você ainda tem problemas. Seus problemas, ninguém vai resolver. O mundo não vai mudar para você. As pessoas, elas podem até mudar, mas você ainda vai ter os seus problemas. Você vai ter esse complexo, por exemplo, de inferioridade. O seu marido pode mudar, as pessoas podem querer fazer a sua vontade, andar em ovos com você em casa, mas esse complexo não vai mudar. Você ainda vai ter. E nunca o que as pessoas fazem, nunca vai ser o suficiente, porque o problema está em você. Você é complexada ou complexado. Você é uma pessoa que é muito insegura, né? Mas você é tão orgulhosa dessa sua insegurança, né? Que você fala: não, eu sou assim porque você faz isso. Então você aponta outras pessoas, você justifica a sua insegurança e você guarda ela ali. E se alguém chegar para você e falar a verdade para você, você não gosta, porque tocou no seu ego. O seu ego está protegendo a sua insegurança. Não vai deixar você vencer a sua segurança. Não vai deixar você vencer os seus complexos. Não vai deixar você ser curado. O ego, ele é como se ele tivesse, né, o orgulho é como se ele blindasse a pessoa de tudo que ela poderia ser, mas ela não vai ser, porque senão vai mexer no ego dela. Vai mostrar o quanto ela precisa mudar.
Então fica essa eterna guerra entre o orgulho da pessoa, o ego da pessoa e o ego da outra. Por isso que a Bíblia fala, os dois têm que se tornar uma só carne. Quer dizer, se para se tornar um só, esse um só vai ser quem? Para vocês se tornarem um, por exemplo, para nós dois sermos um, não é a Cristiane que tem que morrer e só eu fico vivo nesse casamento. Ou eu morro e só ela fica viva nesse casamento. Não. Para nós nos tornarmos um, os dois têm que morrer. E os dois morrendo, então nasce a uma só carne, que são duas pessoas melhores que foram feitas com a combinação do lado bom dos dois. Então a Cristiane compartilhou muitas coisas boas dela comigo, que hoje estão aqui dentro de mim. Eu compartilhei muitas coisas boas de mim com ela, que estão dentro dela, mas quando, somente quando nós morremos para nós mesmos, aí nasceu uma só carne. Então muitos casais não conseguem jamais ser uma só carne, porque não morrem. Se você não morre, você vai ficar só. E pode ficar só casado. Você está junto com a pessoa, mas está só, porque você não morreu. Você quer que o outro morra para você, mas você não morre para outra pessoa, né? Então, essa insistência de se manter vivo, de dizer: não, é meu jeito, eu quero, vou fazer, não vou mudar, eu não mudo por você eu não vou fazer. A pessoa muda por todo mundo. Ela muda para o patrão, ela muda para o cliente, ela muda para o mercado, ela muda para a moda, ela muda tudo. Se você olhar as fotos suas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Você dá uma olhada nas suas fotos, você, meu Deus, como eu era. Você tomou um susto. Como você mudou? Aparência, roupa, gosto. Você olha assim, poxa, é uma outra pessoa. Realmente é uma outra pessoa, porque você mudou com o tempo. Você muda para tudo e todos. Mas dentro do casamento, por orgulho somado à burrice, porque o orgulho é uma coisa burra. Então, dentro do casamento, você não. Por você eu não mudo. Não vou fazer. Ah, você quer assim? Então vou fazer assado. Você quer desse jeito? Não vou fazer. Só porque você falou. Quer dizer, essas birras, essas formas de agir é que vão matando o casamento, vão matando o amor.
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado. O livro mais esperado pelos solteiros, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Livro Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Antes eram juras de amor, momentos felizes, planos, sonhos. Mas de repente, tudo desmoronou. O amor esfriou, o companheirismo acabou, e a descoberta que causaria a pior de todas as dores, a traição. Hoje não sabe o que fazer. Resta somente o sentimento de ter feito tudo por alguém e apenas se decepcionou. Mas como superar a dor de uma traição? Ainda há solução para esse relacionamento? Nesta quinta, às 20 horas, o combate ao mal da traição. A oportunidade para colocar um ponto final nessa dor e recomeçar. Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Nós vamos agora responder a pergunta desta aluna que não quer se identificar. Me casei sem amor e estou esperando esse amor vir há pouco mais de 2 anos. A situação se torna mais difícil porque o meu esposo vive doente, com feridas na boca e até na parte íntima. Desde que casamos, ficamos muito tempo sem ter relação. E quando vamos ter, ele não consegue direito, porque tem ejaculação precoce. Bom, deixa aqui deixar já um parêntese. É natural que o homem tenha ejaculação precoce quando as relações íntimas são poucas e distantes. Tá? Então, é natural. Ele vai com sede ao pote. Ejaculação precoce é uma consequência disso para muitos homens, não é? Então, aumentar a frequência pode ajudar a resolver o problema da ejaculação precoce. Não é a única causa, mas é uma das causas que provocam a ejaculação precoce. Ela continua. A pior sensação é a frustração, porque fico muito tempo sem e quando vai, não vai. Acabo me esfriando porque ele é assim. Se deu, deu. Se não deu, para ele, dane-se eu. Como me esfrio, não tenho vontade e o amor fica cada vez mais distante. Quer dizer, vocês estão num círculo vicioso, né? Vocês têm poucas vezes, quando tem é horrível, e quando é horrível você esfria e não quer por muito tempo. E aí repete o ciclo, né? Vocês estão num círculo vicioso, e quando a gente está num círculo vicioso, a gente tem que quebrar o círculo. A gente tem que quebrar, ok? Muito bem. Vamos lá. Ela continua. Me sinto obrigada a ficar com ele porque já casei no cartório e não sei se posso me divorciar por conta da palavra de Deus que é contra o divórcio. Eu ouço muito esse argumento de pessoas que vão à igreja e que dizem assim: ah, eu me vejo agora presa no meu casamento ruim e não me separo, não me divorcio porque Deus odeia o divórcio, a palavra de Deus é contra o divórcio. A palavra de Deus, ela dá algumas ressalvas com respeito ao divórcio. Deus fala que pela dureza do coração ele permitiu o divórcio em casos de traição e em caso de abandono do cônjuge, não é? Mas eu vejo normalmente esse comentário como se Deus fosse algum tipo de carrasco, né? Ah, você está infeliz no casamento, mas você vai ficar mesmo assim casada. E não é por aí. Quando Deus fala que ele é contra o divórcio, ele odeia o divórcio, não é porque ele quer que as pessoas, os casais, vivam infelizes no casamento, se machucando ao outro. É porque ele quer que você entenda que o divórcio não é uma saída sem dor, indolor, de um casamento infeliz. Você vai sair de um casamento infeliz e vai passar por outro tipo de dor, que é o divórcio. Então, quando Deus é contra o divórcio, é porque, assim como ninguém em sã consciência é a favor de você arrancar um braço do seu corpo, arrancar uma perna, um pé e jogar fora, se você pode recuperá-lo, da mesma forma, Deus não é a favor de você separar, divorciar, porque vocês dois são uma só carne e o divórcio vai trazer violência emocional para a sua vida e muitas outras áreas além da emocional. Então, não pense que essa questão, ah, Deus, eu não quero pecar e eu vou ter que ficar nesse casamento porque Deus é contra o divórcio. Não pense, não olhe para Deus desta forma. Não olhe para Deus dessa forma. Olhe para Deus como aquele que está ali para ajudar você a cumprir a palavra dele. Eu usei essa palavra, digamos assim, não contra, mas de volta para Deus, quando eu ouvi da Cristiane que ela queria o divórcio. Eu me lembro que na noite que ela falou assim: olha, se for para continuar assim é melhor a gente divorciar. Eu me lembro que eu fui para o altar da igreja à noite, de madrugada, e falei com Deus, falei sério com Deus. E falei assim: meu Deus, está escrito aqui na tua palavra que o Senhor é contra o divórcio. E eu sou um pastor. Ora, é duplamente vergonhoso se eu me divorciar. Será duplamente vergonhoso. Então, se o Senhor é contra o divórcio, é melhor o Senhor me ajudar, porque minha esposa hoje pediu o divórcio de mim. Eu cobrei de Deus ajuda, eu não sabia o que fazer, mas eu fui a Deus. Não para culpá-lo, não para dizer: ó, o Senhor me colocou num casamento ruim, agora veja no que deu. Eu não joguei a culpa em Deus, a culpa não era de Deus, a culpa era minha. Você casou sem amor. Você mesma disse: eu casei sem amor. Quer dizer, você casou esperando o quê? Esperando que iria acontecer alguma mágica? Não, você casou certamente com uma expectativa que as coisas seriam diferentes. Não foram. Mas agora você vai jogar fora depois de apenas 2 anos? Apenas 2 anos no casamento? Quer dizer, não deu certo? Tentei o que deu por 2 anos e agora vou jogar fora? Quer dizer, muito, muito fácil, né, você desistir dessa forma e achar que você está nessa prisão porque Deus lhe colocou aí. Mas vamos terminar aqui de ler a pergunta dela. Ela diz: lutar, eu não sei se eu devo lutar porque eu não sei se isso é certo, pois se fosse da vontade de Deus tinha dado certo. Mentira, mentira. Muita gente está junta pela vontade de Deus, mas não dá certo. Não é porque Deus é o culpado, não. As pessoas pensam que Deus vai fazer mágica e trabalhar onde elas é que tem que trabalhar. Deus não vai trabalhar no seu casamento a não ser que você trabalhe, que você faça a sua parte. Então, eu tenho certeza que o meu casamento com a Cristiane foi e é da vontade de Deus, mas ele estava acabando. Por quê? Por causa das nossas cabeças duras, como nós falamos anteriormente na mensagem, no início do programa, sobre os egos. No seu casamento, só um desses dois vai sobreviver. Ou seu ego, ou seu casamento. Casamento é para matar o seu ego. Se o casamento não mata o teu ego vai matar o seu casamento. E Deus não tem nada a ver com isso. Bom, ela continua. Lutar como? Se eu separo e caso futuramente, vou estar em pecado? Se eu desisto deste casamento, vou estar em pecado por desagradar a Deus? Eu não tenho pique para ficar lutando por esse casamento, mas tem dias que é muito difícil, porque se eu não mexer, não dá vontade nenhuma. E o pior é me usar e se satisfazer e me deixar na vontade. A mente fica mil, as tentações vêm, não sei o que fazer. Sinto que só tenho que esperar e nada mais, e aguentar firme as frustrações e humilhação. Ou lutar ou sair dessa, porque não posso me sentir obrigada a ficar com alguém. E é assim que me sinto, mas parece que ninguém pode me ajudar. Tenho 35 anos, meu esposo 45, ele vai à igreja comigo, mas não se converte. É turrão, não é carinhoso, é grosso e eu não tenho vontade de ser aberta com quem se fecha comigo. Espero que vocês consigam me ajudar. Então, aluna, 2 anos de casamento. Vocês já passaram por aconselhamento pelo pastor e a esposa de vocês? Isso é uma coisa que vocês deveriam fazer se já não fizeram. Seu marido é turrão, seu marido, você diz, não é carinhoso. Então, você talvez diz, ah, eu errei em me casar com ele. Você separa dele, vai casar com outro, você vai ter outros conjuntos de problemas. Talvez você vai procurar um homem bem meloso, bem pegajoso, carinhoso, que vai ser maravilhoso na cama com você. Aí, de repente, ele gasta todo o dinheiro no videogame. Ou ele tem algum outro tipo de vício. Ou ele tem uma mãe que vai te fazer uma sogra maravilhosa. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer, ah, eu não casei pra isso. Eu não casei pra isso. Não tô feliz. Vou embora. Segundo casamento. Então as pessoas têm que entender que casamento, na melhor das hipóteses, é difícil. Casamento, na melhor das hipóteses, é um desafio. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar nisso. Você tem que chegar pro seu marido e falar a verdade. Chegar pra ele, amor, não está funcionando pra mim. Não está dando pra mim. Você tem doença, vamos lá, eu vou marcar o médico para você. Se esse não deu, não resolveu, nós vamos marcar outro, vamos procurar. Você como esposa, marque o médico para ele, vá nos atendimentos, vá nas consultas com ele, ajude-o, veja que ele está tomando os remédios, que ele está fazendo as coisas, seja auxiliadora dele, vá até o pastor, tome iniciativa. Ou seja, você não fez, você não apresentou aqui muita coisa que você tenha feito para salvar esse casamento. O que parece é que você casou e esperou a coisa acontecer, a coisa pronta, mas você não falou nada. Você disse que não tem pique para lutar, que você não está afim de lutar, só quer desistir. O que você fez por esse casamento, aluna? Essa é a pergunta. O que é que você fez por esse casamento? Você escreveu um textão só reclamando do seu marido. Mas o que é que você fez pelo seu casamento até aqui? Nada, não achei. Não achei nada aqui. Desde que você começou, eu não achei nada que você tenha dito, suas palavras, que você fez pelo seu casamento. Pode até ter feito, mas eu não vi aqui, não achei. E como eu só posso trabalhar com o material que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho que falar o que eu estou enxergando. Eu acho que você tem que procurar mais, lutar mais, fazer a sua parte para salvar esse casamento. Quinta-feira, você, pelo seu DDD, você está no Paraná. Vá aí na Universal, na Terapia do Amor local aí no Paraná e faça a sua parte. Leve o seu esposo com você. Lute mais um pouco. Venha aprender a lutar. Porque tem jeito para esse casamento? Tem. E se você desistir desse nessas condições, você provavelmente vai desistir do próximo também. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Lembre-se, nesta quinta-feira, quinta de carnaval, nós teremos a noite da quebra do mal da traição. Vamos quebrar a infidelidade se você já sofreu traição ou já traiu e não quer isso mais para sua vida nesta quinta na Terapia do Amor. Até lá. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.